Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Camisa 10.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
A imunização das grávidas e das puérperas foi considerada prioritária assim que começou a vacinação no Brasil. Houve um registro de morte e efeitos colaterais em mulheres que receberam a AstraZeneca e no dia 11 de maio foi suspensa a aplicação da marca para todo o grupo. Só agora, o Ministério da Saúde definiu a troca de marca para a segunda dose, a chamada intercambialidade. A vacina mais indicada para estas mulheres é a Pfizer, mas, de acordo com a secretária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, a Coronavac também pode ser usada.
Então é importante que ela sim se vacine, faça essa intercambialidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade e que nós sabemos por questões de acondicionamento desse imunizante, muitas vezes não se consegue levar até lá, então na excepcionalidade ela poderá usar sim também a Coronavac, que mostra uma boa efetividade.
A recomendação é a mesma para quem vai tomar a primeira dose. Elas devem ser vacinadas com a Pfizer ou Coronavac. O governo federal havia recomendado que o complemento da imunização deveria ser realizado 45 dias após o parto, ultrapassando 90 dias de intervalo entre as duas doses. Estados como Ceará, São Paulo, Goiás, Acre e Rio de Janeiro já estavam trocando a vacina para completar o ciclo. Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Piauí, Pará e Espírito Santo vão começar agora a vacinar de acordo com a determinação. Amazonas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte ainda definem o novo calendário nos próximos dias. Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe não responderam.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10 desta terça-feira pra você. Boa tarde, Giovanni Chacon. Tá tudo bem, rapaz? Fala, Chacon.
Tudo certinho, meu caro Márcio Espímpolo. Um abraço pra você. Muito boa tarde. O Brasil tá nas Olimpíadas e conquistou a primeira medalha de ouro, Espímpolo. Finalmente, nessa, né? Madrugada, merecidíssimo. E era pra ter sido ouro e prata. Era pra ter sido ouro e prata. Eu fiquei até tarde esperando os confrontos de semifinal e deveria ter tido uma final Medina e Ítalo. Aí quem ganhasse seria mais do que merecido, como foi mais do que merecido o Ítalo vencer, né? Mas o correto seria uma final Medina e Ítalo, né? O que ajudaram o senhor Kano Igarashi do Japão foi brincadeira, Espinho. É brincadeira.
É, ia ser legal uma final com dois brasileiros. Eu não entendo nada de surf. Manobra, tal. Eu sei ver o que é. É igual skate. Eu não sei, apesar que eu andei de skate quando era moleque, mas também não entendo nada de manobra, essas coisas modernas aí e tal. É, apesar que já tem gente aí falando que a Raíssa tá sendo explorada, o trabalho infantil, essa coisa toda. Agora que era a hora da menina ganhar um dinheiro com um monte de patrocínio aí. A gente podia botar a mão na consciência em alguns comentários que são feitos.
E né? Outra, vamos lembrar que ela tem acompanhamento técnico, tudo. Ela tem acompanhamento...
Homeschooling.
Homeschooling. É, acompanhamento médico, nutricional. É, ela não tá nas Olimpíadas por acaso não, viu, gente? É porque ela tá treinando desde cedo e tem um acompanhamento pra isso. E ela tem a infância dela, entendeu? Vai ver, você assistiu a prova, ela dançava antes de ir, tava feliz, não tava numa pressão e ganhou medalha, é medalha de prata.
É muito melecador de regra, viu, pra não falar outra coisa, muito melecador de regra nessa hora, viu? Enfim, a Yasmin Brunet está doída, está com hematomas pelo que fizeram com Medina, por isso que ela queria estar junto com Medina nessa hora para esguelar os juízes.
Não, e é brincadeira, mas Medina merecia ter passado. Mas aí, pô, calma lá, né?
Ô, Brunet, Yasmin Brunet, tá brava nas redes
sociais. É o que o amor faz, é o que o amor faz.
Ela queria estar de tudo quanto é jeito lá. Ontem, dois jogos fecharam a rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude 1, Chapecoense 0. Corinthians fora de casa venceu o Cuiabá 2-1, ninguém apostava nada no Corinthians e o Corinthians foi lá e ganhou. O São Paulo continua na zona do rebaixamento. O Corinthians foi a décima colocação com 17 pontos com a vitória. O Juventude, com o resultado, foi a 13ª colocação. A Chapecoense continua na lanterna do campeonato. E essa semana teremos Copa do Brasil na parada do nosso calendário, que já está tudo esmagado. Agora também tem Copa do Brasil, Chacó.
A Jovem Pan transmite hoje Copa do Brasil. Tem Grêmio em campo, Vitória e Grêmio. Você confere aqui na Jovem Pan essa partida. E o Grêmio que também não está bem das pernas, né? Um time que está na zona de rebaixamento, não vem jogando bem. Isso que é importante, assim, não... no lado positivo, mas é importante ressaltar, né? Não vem jogando bem e vai enfrentar uma equipe que não é considerada favorita nesse confronto. Se perde, vai complicar muita coisa por aí. A gente vai falar mais de Olimpíadas, vai falar das equipes que entram em campo nessa semana. O único que não entra em campo, os dois únicos, na verdade, só entra Santos e São Paulo, né? Dos paulistas. Palmeiras e Corinthians já estão fora da Copa do Brasil.
Já estão fora. A gente vai falar do São Paulo, você vai trazer todas as informações. Já tem gente dando um pau no Miranda aí nas redes sociais,
pelo amor
do vídeo
de Deus.
Que vazou. Ele tava falando com amigos, hein, gente?
Deu um abraço no
Diego,
Gabriel.
No Diego Alves, goleiro, no Gabigol, caras que jogaram na Europa também. Aí, ó, as mesmas pessoas que divulgam isso e fazem uma tempestade em copo d'água com um vídeo desse... são as mesmas que vão reclamar amanhã. Olha que frescura, os caras falam assim agora só, com a mão na boca. É por causa disso, de coisa que vaza assim. Pô, ninguém respeita mais um papo entre amigos, um papo... não era uma entrevista ali, nada. Então hoje, tudo virou motivo pra você divulgar e pra você bombardear uma pessoa por algo que ela tava falando lá entre amigos,
cara. E outra, com o Gabriel, que ele dá um abraço na sequência, eles foram companheiros de Inter de Milão.
Poxa!
Eles são amigos, tá? Tá além de quem veste a camisa de qual clube. E outra, vão questionar a idolatria do Miranda no São Paulo? Vão questionar o que ele fez pelo São Paulo nos campeonatos brasileiros conquistados, né? Lá atrás? É, parece, ó, com todo respeito... eu conheço bem porque eu cubro o dia a dia, mas a torcida de São Paulo parece que é especialista em criar caso.
É igual você encontrar uma ex-namorada. Você encontra hoje uma ex-namorada sua do colégio. Aí você fala, nossa, que família bonita, tal, não sei o que, não sei o que lá. É, tá vendo lá atrás, você não me quis. É uma brincadeira, cara.
Acabou.
Uma brincadeira, acabou. Meu. Você entendeu? Uma brincadeira. Como você faz com um cara que... nossa, mas tá bonito o carro que eu te vendi, tá? É, você quis me vender, cara. Como dizendo, agora já é tarde, não dá mais, agora é meu e tal. Cara, vamos tocar a vida em frente, parar de arrumar pelo em ovo. Tá tudo muito chato hoje, viu? Tudo. Enfim, o que, que você vai falar? Tem que abrir o olho em São Paulo, hein, Chacon?
Tem.
Não ganha, tá ameaçada no brasileiro, a qualidade do jogo tá lá embaixo. E agora vai ter uma sequência duríssima aí contra adversários que são melhores que ele, hein?
É,
o Vasco vai... não, né?
O Vasco
mas
não.
Na Libertadores, enfim, no brasileiro. É
e
duro.
Até, mas ainda assim há uma dúvida se o São Paulo passa pelo Vasco ou não, né? Porque o São Paulo tem mais time, tem mais elenco do que o Vasco, mas é uma equipe que, com o São Paulo em específico, cria uma, como eu posso dizer, uma casca muito grande contra o São Paulo. É muito complicado para o São Paulo vencer o Vasco da Gama, seja no estádio do Morumbi, seja em São Januário. O São Paulo tem um problemaço de vencer o Vasco da Gama e agora é jogo mata-mata. Primeiro jogo em casa, não tem gol qualificado, não tem aquele gol fora de casa, pelo menos isso, né? Às vezes ganha de 3-2, está em vantagem, 0-0 é deles, e do São Paulo no caso, e 1-0 caso perca na volta, leva para os pênaltis e não elimina direto. Né? Então São Paulo enfrenta o Vasco amanhã às 9h30 da noite. A Jovem Pan vai transmitir essa partida, todas as emoções desse grande duelo, um clássico nacional, né? Já de que decidiram aí algumas vagas importantes para fases importantes de Campeonato Brasileiro no passado e agora se enfrentando na Copa do Brasil. São Paulo buscando o primeiro título dessa competição. E também se avança, né, ganha uma grana. E grana para o São Paulo é muito importante. O pessoal que está acompanhando no YouTube está acompanhando os gols da partida, né, os melhores momentos da partida entre Flamengo e São Paulo. E uma virada que foi um apagão, né? E o técnico Hernan Crespo até tinha falado sobre isso, falado sobre esse apagão, sobre como não pode ter esse tipo de atitude, digamos assim, desse tipo de coisa que aconteça numa partida com o São Paulo, mas 5 gols não refletiu o resultado real da partida que a partida tinha que tomar, né? Então o São Paulo vai enfrentar o Vasco da Gama e a esperança é no retorno do Luciano, né? O Rigoni e o Benítez devem voltar a atuar como titulares, né? O Benítez, inclusive, ex-Vasco da Gama, aí fica aquele, será que vai ter lei do ex, enfim. Mas fica a expectativa para o retorno desses dois jogadores e do Luciano, que já está aí fazendo trabalho no gramado, mas não está 100% fisicamente. Vamos ver como é que vai ser o treino de amanhã de manhã, porque o São Paulo faz o treino na manhã do jogo. Vamos ver como é que vai ser o treino amanhã de manhã, para a gente ter uma noção mais forte aí do que vai ser o time do São Paulo para encarar o Vasco da Gama, jogo de ida. Aí depois, Espímpolo, tem clássico no final de semana, clássico importante contra o Palmeiras, líder do campeonato. Tem muita coisa boa aí pela frente para quem gosta de futebol. Para o torcedor são paulino, pode ser muita dor de cabeça, sim. Vamos ver o que acontece, o que vai fazer o técnico Hernan Crespo, que coelho vai tirar da cartola o argentino técnico do São Paulo Futebol Clube, meu caro Márcio Spin.
Tem que tirar algum coelho mesmo, que tá jogando mal o São Paulo. A classificação pro Racing parecia que ia melhorar a situação do São Paulo, mas com essa pancada de 5 aí, já foi tudo pro ralo de novo, né?
Aparentemente chegaria com moral elevado, né? Mas
não... Tomar de 5, aí se não ganha assim, do Vasco, né? Agora, vai chegar com o rabinho entre as pernas para jogar com o Palmeiras. Bem ruim o que aconteceu com o São Paulo. Curta aí o nosso conteúdo, para você que vai acompanhar com imagem o Camisa 10, é só colocar lá Esporte JP no YouTube, você vai encontrar com muita facilidade. Compartilha aí o link do programa com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal, é muito fácil você encontrar toda a programação da Jovem Pan. Nós vamos pro intervalo aqui?
Vamos pro intervalo agora.
Os homens aí, Chacon?
Vamos pro intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta no rádio para quem tá no YouTube e continua conosco.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do Prêmio IBEST com os pingos nos is? Entre no site vote.prêmioibest.com e na categoria Opinião e Cidadania, vote no programa Os Pingos nos Is. E olha só, a votação vai até o dia 22 de agosto. E ao fazer a inscrição para participar, você receberá um número de sorteio e passa a concorrer a prêmios em dinheiro.
Jovem Pan News.
A imunização das grávidas e das puérperas foi considerada prioritária assim que começou a vacinação no Brasil. Houve um registro de morte e efeitos colaterais em mulheres que receberam a AstraZeneca e no dia 11 de maio foi suspensa a aplicação da marca para todo o grupo. Só agora, o Ministério da Saúde definiu a troca de marca para a segunda dose, a chamada intercambialidade. A vacina mais indicada para estas mulheres é a Pfizer, mas, de acordo com a secretária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, a Coronavac também pode ser usada.
Então é importante que ela sim se vacine, faça essa intercambialidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade e que nós sabemos por questões de acondicionamento desse imunizante, muitas vezes não se consegue levar até lá. Então, na excepcionalidade, ela poderá usar sim também a Coronavac, que mostra uma boa efetividade.
A recomendação é a mesma para quem vai tomar a primeira dose. Elas devem ser vacinadas com a Pfizer ou Coronavac. O governo federal havia recomendado que o complemento da imunização deveria ser realizado 45 dias após o parto, ultrapassando 90 dias de intervalo entre as duas doses. Estados como Ceará, São Paulo, Goiás, Acre e Rio de Janeiro já estavam trocando a vacina para completar o ciclo. Distrito Federal, Maranhão, nos 200 Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Piauí, Pará e Espírito Santo vão começar agora a vacinar de acordo com a determinação. Amazonas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte ainda definem o novo calendário nos próximos dias. Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe não responderam.
Jovem Pan News.
Rádio, estávamos falando aqui sobre o quadro de medalhas.
Repita
das
aí,
Olimpíadas.
Chacon,
vamos lá.
Por favor.
O Japão tem 18 no total, mas tem 10 de ouro. Sabe quantas medalhas de ouro eles tiveram nas Olimpíadas inteiras de 2016? 12. É. Em 4 dias eles têm 10.
Então vão passar com certeza, né?
É. Mas aí fica a
em
dúvida,
casa, né?
Então, né? Nossa, em 4 anos, em 5 anos evoluiu muito, né? Que coincidência, enfim. Os Estados Unidos tá na segunda colocação com 9 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze, 25 no total. A China, terceiro colocado com 9 de ouro, 5 de prata, 7 de bronze, 21 no total. O Comitê Olímpico Russo, não é a Rússia. A Rússia tá banida das Olimpíadas dessa edição por conta de casos de doping escandalosos no atletismo, 7 de ouro, 7 de prata, 4 de bronze. E o Brasil é o 14º nesse momento, 1 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze, 5 medalhas no total. Mas ainda tem muita coisa pela frente, principalmente os jogos que são coletivos, né? Esportes coletivos, meu caro Márcio Espinto.
Muito obrigado pelas informações. A gente vai falar do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube vem aí com o Diogo Mesquita. O que você vai contar do Santos? Mesquita, boa tarde.
Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde também para o Giovanni Chacon. O Santos, que agora está com a cabeça na Copa do Brasil, amanhã entra em campo. Enfrenta o Juazeirense. Partida de ida será na Vila Belmiro, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Enfrenta o Juazeirense. O Santos, que estreou na Copa do Brasil na última fase, jogou contra o Cianorte, avançou sem encantar, venceu fora de casa 2-0 e venceu na Vila Belmiro por 1-0. A única dúvida do técnico Fernando Diniz para essa partida é sobre a utilização ou não do Caio Jorge. O Fernando Diniz vinha defendendo o jogador, queria que ele fosse utilizado, mesmo sabendo que muito provavelmente no final do ano o Caio Jorge deve deixar o clube. Mas uma informação que veio nessa segunda-feira parece ter deixado o treinador um pouco chateado. O Fernando Diniz ficou sabendo que o Caio Jorge já teria um pré-contrato assinado com a Juventus. Isso veio através do assessor, do agente do jogador, o Juliano Bertolucci, ele que desenrolou esse acordo sem que o Santos ficasse sabendo. O Santos queria utilizar o jogador até o final do ano e queria também uma compensação financeira, coisa que não deve acontecer. Por conta disso, Caio Jorge pode até não entrar em campo amanhã na noite de quarta-feira na partida contra o Juazeirense. Caio Jorge aí ficaria um pouco afastado para que resolvesse sua vida e até também para que o Santos soubesse da real situação do atacante. Uma novidade, o Santos deve ter mais uma vez o Carlos Sanches ali no meio de campo da equipe. Carlos Sanches vem se recuperando, vem se mostrando cada vez mais preparado para assumir de vez essa posição. posição. O Juazeirense, a gente tem que falar, vem de uma boa campanha aí da Copa do Brasil, tirou o Cruzeiro, inclusive, na última fase, e na Série D vem muito bem, 9 partidas invictas, são 6 vitórias e 3 empates. O Santos não terá vida fácil na partida dessa quarta-feira.
Bom, sobre isso de a proposta de Clube X era melhor que a de Clube Y, foi, não é novidade, por exemplo, a proposta do Real Madrid era melhor que a do Barcelona, do Neymar.
Mas no caso, o Spimpolo, parece que o Santos gostaria de estar minimamente informado para tentar um acordo. Isso. E parece que o pré-contrato com a Juventus já foi fechado. O Santos agora tenta vender o Caio Jorge antes do fim do seu contrato. O Santos tenta falar diretamente com a Juventus para que o clube italiano leve o Caio Jorge e dê alguma compensação para o Santos antes do final do contrato, que faltam mais 6 meses, como a gente já havia informado, Spipolo.
Mas o do Neymar foi a mesma coisa. O Santos queria a negociação com o Real Madrid e aí soube depois que ele já tinha recebido do Barcelona 10 milhões de euros no jogo do Mundial. Então, jogador e empresário fazem isso, né? Muitas vezes o jogador, até orientado pelo empresário, ainda mais quando o jogador fala, não, eu quero jogar em clube tal, né?
Com o contrato no final, o clube fica ainda mais refém, né?
O Santos que deveria ter se antecipado e ter feito a renovação, assim como com outros garotos, para não perder o cara sem ganhar nada, né? Gustavo Henrique...
Bambu, o próprio Yuri Alberto agora.
O Bambu, um cara de dentro do Santos, avisou o Atlético, não gasta dinheiro, não faz proposta não, que ele tá pra terminar o contrato, vocês pegam de graça.
E menos de um ano dessa negociação, o Atlético conseguiu algo em torno de 6, 7 milhões de euros com a venda do Bambu pra Europa.
Só uma coisa, quando um clube é prejudicado dessa forma por uma atitude de um funcionário interno, esse cara não pode mais vestir a camisa do clube. Não tô falando o jogador, tô falando o funcionário, dirigente, qualquer um.
Não faz nada, não vai
punir
o cara.
Porque você tá prejudicando o clube, porque o jogador é um ativo do clube. Então, se ele quiser vender como vendeu pra Europa o Atlético Paranaense, o Santos perdeu a oportunidade de fazer isso. E aí depois não sabe por quê. Não sabe, a gente sabe, né? No caso, é uma ironia. Não sabe por quê o Santos tá mal financeiramente.
E se tem provas, vai deixar barato por quê? Agora, se não tem prova, fica esse só.
Mas tem preguiça de ir atrás.
Vira papo de boteco de botequim. Mas claramente, se tem provas, processa o cara.
Isso é sabido ali dentro. Essa diretoria nova do Santos parece que tenta resolver aí problemas passados, mas são tantos. E fica claro que a situação atual do Peixe, que passou recentemente por falta de possibilidade de conseguir contratar, essa situação é provocada por más gestões anteriores a essa agora do Andrés Rueda. Ele que agora tenta colocar ordem na casa, mas o Santos vai engatinhando rumo a uma saúde financeira e aí uma saúde também dentro de campo.
Valeu, Mesquita. Obrigado.
Um abraço, gente.
Meio-dia 23, vamos falar do Corinthians. O Kaique Silva vem aí com detalhes do Corinthians. Bela vitória ontem, hein? Ninguém esperava que o Corinthians fosse vencer o jogo fora de casa e conseguir um bom resultado. Vai melhorando na classificação e com a entrada desses caras que foram contratados aí, Renato Augusto, o Juliano, essa história do Roger Guedes que já tá virando novela, vai melhorar. Claro que vai melhorar o Corinthians. O que, que você conta do Corinthians aí, Kaique? Já tá na nossa tela aí pra quem acompanha com imagem o Camisa 10. Fala, Kaique. Boa tarde.
Um abraço pra vocês, Pimpolo. Boa tarde pra você, pro Chacon, pro ouvinte internauta ligado no Camisa 10 e aqui na PAN. O time do Corinthians, mais 3 pontos conquistados, uma vitória construída nos pés dos meninos do terrão, né? O primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo Rony, o segundo pelo Adson e uma boa jogada. Um corta-luz, inclusive, feito pelo próprio Rony no passe do atacante Jô. E o Corinthians construiu a sua vitória na primeira etapa. É verdade que no segundo tempo caiu de produção. O Corinthians sente bastante o físico, apesar de ter tido uma semana inteira de trabalho. O time do Corinthians segue diminuindo bastante a sua intensidade, o seu volume dentro de campo na segunda etapa. Mas garantiu no primeiro tempo, graças ao bom futebol demonstrado pelo Corinthians, muita velocidade com Gustavo Mosquito, versatilidade do volante Gabriel aparecendo pelos dois lados do campo, uma boa partida do Corinthians coletivamente na primeira etapa. E quem fala sobre esses dois gols marcados são os protagonistas, né? O Alisson e o Rony falam aqui no Camisa 10.
Campeonato bem difícil, complicado, todos os times sofrem bastante. Eu tenho assistido jogos e quando temos a oportunidade, mas todos os times sofrem, os times adversários fazem as suas substituições, assim como nós, quando temos que imprimir um pouco mais de ritmo também, o time adversário acaba sofrendo, você abre. É absolutamente normal, um campeonato muito difícil, complicado, viagens, muito equilibrado. Uns sofrem menos, outros sofrem mais. Volto a dizer, nós estamos num processo de construção, um time com bastante jovens, uma mistura muito interessante, boa, que nós estamos otimizando, com atletas já de uma história grande dentro do clube. E nós buscamos as nossas vitórias, nós buscamos a nossa performance, nós buscamos o nosso time, um processo de tempo e de construção.
Tá aí o técnico Silvinho, primeiro ele, agora sim os protagonistas dos gols do Corinthians, tanto o meia atacante Adson quanto o volante Rony, agora sim eles falam aqui na Jovem Pan.
A sensação única, né? A gente desde pequeno sonha nesse momento e hoje, graças a Deus e aos meus companheiros, pude ser feliz ali de fazer meu primeiro gol profissional.
E deu uma força pro Rony, né? Deu uma assistência. Então, Rony, fala pra gente do gol e da importância dessa vitória.
Pior que a gente no treino, a gente já tava falando, não, essa bola aqui, não sei o quê. E graças a Deus o Adson deu o passe pro gol. E eu também, né? Pude fazer o gol, fiquei feliz. Emoção única.
Tá aí, portanto, os protagonistas dos gols marcados pelo time do Corinthians. E o goleiro Cássio também foi protagonista nesse jogo, porque ele acabou falhando no gol do Cuiabá. É verdade, um lance bem estranho, uma bola que bate no Fábio Santos, bate ali na região da cabeça e depois no ombro do Rafael Papagaio, ou Rafael Elias, que jogava no time do Palmeiras, agora no Cuiabá. E depois da partida, o Twitter oficial, a conta oficial do Cuiabá, acabou pagando geral para cima do Cássio e usando até alguns termos como enceradeira. A gente tem a imagem para você que acompanha na Panflix, no YouTube da Jovem Pan Esportes, o Twitter chamando o Cássio, né, fazendo críticas à demora do Cássio. 35 minutos do primeiro tempo, agora 36, Cássio vai abrir um lava-jato, todos os carros serão encerados com a cera dele. E depois fizeram o seguinte: João Lucas tenta o cruzamento e Cássio enceradeira fica com ela. Tá aí, portanto, o perfil do Cuiabá de forma bem humorada, né, falando do goleiro Cássio, mas com certeza quem estava publicando ali, o estagiário, estava a pé da vida, porque o Cássio, de fato, deu uma enrolada, caiu no gramado, demorou para repor a bola do tiro de meta, mas isso é normal, é a malandragem do futebol brasileiro, e o Cássio sempre costuma fazer isso, pessoal.
Ah, é legal, né, isso daí, o Spimpo.
Não, seu, né?
Tá ganhando, tudo certo.
Já vimos coisas piores, né? Caiu e tal, vai saber também.
Não, se... Também nada demais, a postagem do Cuiabá tirou um sarro e ainda perdeu, tá tudo certo. Segue o barco, cada um nada demais.
Seu.
O
Fred Ring já tá aí, ó, empolgadíssimo, dizendo que o São Paulo vai melhorar, vai apresentar o esporte em discussão já já, mas o Cuiabá reclama do Corinthians, mas se eu sou corintiano, jogo pelo Cuiabá, reclamo, o Corinthians tá na sua razão, parceira, sabe que não tem um time dos sonhos, né, pra jogar sempre na bola e a vida que segue. Tá tudo bem, né? Podemos passar régua aí, Kaique?
Corinthians semana agora inteira de treinamento, porque essa semana é de Copa do Brasil. O Corinthians não está na Copa do Brasil. Agora tem uma semana para se preparar e pensar no domingo. Um visitante indigesto vai aparecer em Itaquera, nada mais nada menos que o Flamengo e os Coringas de Renato Gaúcho. Corinthians tentando segurar esse time do Flamengo, que vem numa sequência de vitórias, sequência de goleadas contra o maior rival, inclusive, conseguiu uma vitória por 5-1 em cima do São Paulo. O Corinthians vai tentar se fechar para cima do Flamengo, não tomar gols e, quem sabe, arrancar uma vitória para cima do Mengão Malvadão, como diz o outro.
Muito obrigado, Mengão Malvadão, hein? Que maravilha, hein?
Mengão. Memes da internet.
Mengão, você gostou, né, Tiara? Tá rindo aí e tal?
Não, gostei.
Gostou, Mengão Malvadão, né? É. Se tivesse público no estádio sem a pandemia, ia ser um jogo pra estar lotada a arena, hein? Com certeza. Meio dia 29, Chacon.
Meio dia 29, vamos agora falar do líder do campeonato.
Nossa, malvadão.
Meu Deus do céu. Líder do campeonato, não é porque tá em último que é menos importante, não. É o líder do campeonato, o Palmeiras disparado lá na frente em relação aos outros paulistas dos grandes, né? Quem vem ainda surpreendendo também. Claro, o Bragantino ali próximo do Palmeiras, mas próximo entre aspas, porque o Palmeiras tá disparado lá na frente. O Márcio Reis tem as informações do Verdão aqui no Camisa 10. Fala, Marcinho, e aí, cara? O Palmeiras, Corinthians já foi, agora muda totalmente o lado. Palmeiras mais líder do que nunca. Agora, jogo só no final de semana, né, Márcio?
Muito boa tarde, Chacon. Muito boa tarde, Spimpolo. Você que acompanha aqui o Camisa 10. Os últimos serão os primeiros. E esse aqui é o caso do nosso Verdão, o Palmeiras, que agora tem essa semana de descanso, né? Já foi eliminado da Copa do Brasil. Agora fica descansando aí. Terá um jogo duro no final de semana. A gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouquinho. Só que o Palmeiras, ele segue muito bem também nos bastidores. Palmeiras teve o retorno do Miguel Borja, o colombiano que retornou do Júnior de Barranquilla, voltou ao Palmeiras. Só que o Palmeiras pretende nem usar o jogador, já quer emprestá-lo novamente. O Boca Juniors da Argentina manifestou o interesse em ter o jogador e o Palmeiras vai negociar, se não for com o Boca, será com algum outro clube. A intenção é que o Borja nem vista a camisa do Palmeiras, ele seja novamente emprestado. Palmeiras segue aí se reforçando, né? Depois que perdeu o lateral esquerdo Matias Vinha, excelente jogador, contratou o Jorge e agora está próximo de contratar o seu sucessor até na seleção uruguaia. O lateral esquerdo Joaquim Piqueires, de 22 anos. Ele que é de uruguaio também, já atuou nas seleções de base da seleção e agora pode ser